Aleluia! Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que é tão grande e tem sido tão bom para com as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, porque estamos aqui não porque merecemos algo, mas pela graça, pelo amor do Senhor, que um dia nos escolheu e nos chamou e nós ouvimos a voz dEle. E estamos aqui a cada dia lutando para sermos melhor para Ele. Melhores para Ele. Aleluia. E eu louvo a Deus, né? Que hoje foi a primeira vez que meu marido louvou aqui na frente, né? Destrói as barreiras mesmo, né, o Senhor. Mas é para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha família. Porque ela é um presente de Deus para as nossas vidas, né? Como a sua família é presente de Deus, né? E eu queria ler o versículo com os irmãos, que se encontra em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, a parte A do versículo. Aleluia. Aleluia. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Até vou ler de novo, porque eu dei ênfase ali sem parar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Soberano Deus e amado Pai, Senhor dos senhores, o grande eu sou, é o teu nome, ó Pai. A ti seja dada, Senhor. Nesta noite, ó Deus, toda honra e toda glória, ó Pai. Todo louvor e toda adoração é somente a Ti, Senhor, que é o único digno de todo louvor, Pai. De, Senhor, ser adorado neste lugar, Pai, porque Tu és o dono deste lugar, Senhor. O dono das nossas vidas, Altíssimo Deus. E eu coloco a minha vida, Senhor, diante do Teu altar, ó Deus. Que nada venha de mim, ó Deus, e que eu diminua para que o Senhor cresça na minha vida, Senhor, a cada dia, Senhor, unge os meus lábios, ó Deus, e a sua palavra, Senhor, encontre guarida, ela não volta vazia, Deus, mas seja uma noite, ó Deus, de cura, de transformação, de renovação, ó Pai, do teu Espírito Santo neste lugar, ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Pai, Deus Altíssimo, Senhor dos senhores, aleluia. Irmãos, em Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia, nós já vemos grandemente o poder do Senhor. Ali na criação, Ele criou todas as coisas, né? Nos seis dias que Ele criou o mundo, Ele disse que Ele viu tudo que Ele havia feito e que era bom, era muito bom. E Ele não só criou, né, as plantas, os peixes, o mar, Ele criou, formou o homem e formou a mulher. E quando a gente não tem muito entendimento das coisas de Deus, a gente olha, eu sempre digo isso, né? Para o mundo, a gente olha como se fosse natural, nem se lembra muitas vezes de Deus. Mas quando a gente começa a entender e conhecer um pouco mais da palavra de Deus, você olha e vê a perfeição do Senhor. Em tudo que Ele fez. E Ele fez e disse que se sujeitasse ao homem. E fez dizendo que era para que nós desfrutássemos de tudo aquilo que Ele fez. E não destruíssemos, e não reclamássemos, não desprezássemos tudo aquilo que Ele fez. E a nossa vida? Ele nos criou também com um propósito. Com um propósito, qual o propósito que Ele criou a sua vida? Qual será que foi o propósito de Deus quando Ele criou ali o homem e a mulher como ajudadora, como auxiliadora ali para Adão? Tudo na nossa vida tem um propósito, mas quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o propósito dEle, porque a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável. O propósito é de adorá-Lo. É o propósito de nos rendermos a Ele, de entendermos quem Ele é, de nos aprofundarmos nele e conhecermos mais a Ele. Esse é o propósito que Ele chamou para adorarmos a Ele. Que Ele busca os verdadeiros adoradores. Foi o que ele falou lá para aquela mulher samaritana que elas adoravam. Elas nem sabiam o que eles adoravam, mas Ele procurava os verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. E quando eu falo também da criação e do ser humano, nós mulheres que já somos mães, né? Eu creio que é o momento mais sublime ali, quando a gente pode gerar um filho. Você, não dá para explicar, né? Só vivendo e sentindo quando você olha aquele ser tão pequenininho e tão perfeito que Deus deu, com cada detalhe que Ele criou sobre as nossas vidas, né? Nós, todos nós, né, fomos gerados. E quando você começa a olhar para o ser humano, você pode se alegrar no Senhor, você pode se alegrar no Senhor, de olhar por tudo aquilo que Ele fez para você, para desfrutar. E se você não tem vivido, desfrutado daquilo que Deus tem feito, que Ele te deu já, começa a olhar com outros olhos, com os olhos do Senhor, na perfeição do Senhor. E ali Ele tinha feito o melhor para Adão e Eva, para que eles tivessem o melhor. E ali diz, né, que ele foi na viração do dia, né, quando ele visitava ali Adão e Eva. E a viração do dia, né, quando você vai pesquisar, é do pôr do sol até o amanhecer. E eu só aqui para deixar para os irmãos, né, lá no Oriente, o pessoal no pôr do sol, deixa eu olhar aqui, porque eu guardo tudo, né? A viração do dia, né, no Oriente, é a hora do dia em que um vento frio brota e as pessoas brota assim, né, deve soprar, né? E as pessoas saem de suas casas como bálsamo refrescante. Essa era a viração do dia, porque lá, né, é um calor tremendo, é a hora de se refrescar. Mas aqui a viração do dia foi o momento que o Senhor escolhia para estar ali junto com Adão e Eva. Um momento sublime, né, que eles podiam ouvir aqui, porque aqui diz, quando ouviram a voz do Senhor, o Senhor falava e eles ouviam. Mas, na parte B diz que eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aqui nós vemos o que é o fruto da desobediência de Adão e Eva. Porque, como eu falei, tudo que Deus fez foi perfeito. Era um plano perfeito. E Ele avisou. E eles não ouviram. E eles desobedeceram. E nós sabemos que a desobediência, né, que é o pecado, nos afasta de Deus. Nos leva para longe de Deus. O pecado traz vergonha. Porque ali eles perceberam que eles estavam nus, algo foi descortinado nos olhos deles que eles não deveriam ver, mas por desobediência eles começaram a ver que algo não estava bom e se esconderam do Senhor. E o pecado traz isso, traz o afastamento de Deus, porque as pessoas têm vergonha de se achegar a Deus, eu errei, eu pequei. E foi isso que aconteceu ali. E aí, irmãos, eu queria entrar aqui e pegar esse gancho que, antes, né, deixa eu falar em Isaías aqui que eu separei, da desobediência. Eu queria ler um versículo aqui com os irmãos, que em Isaías 59:2, vai cair tudo aqui, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é algo muito sério, que quando há o erro, que são as iniquidades, isso nos traz separação. E Deus queria ter um relacionamento ali com eles, como Ele quer um relacionamento conosco. E essas atitudes ainda valem para o dia de hoje. O erro nos faz separação de Deus. Mas louvado seja o Senhor que enviou o seu Filho amado, para que isso fosse mudado, fosse quebrado, né? O véu já se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai hoje, para que nós possamos nos arrepender. E esse arrependimento tem que ser com profundidade, com sinceridade, e não como o Senhor diz na Bíblia, que honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Tem que ser do profundo, lá do escondido, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele sonda os nossos corações, a nossa vida. Ele que te formou, Ele te conhece. Nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. E aí a importância de estarmos onde? Na presença do Senhor. A importância de termos uma família firmada junto ao Senhor. É isso que o Senhor, quando Ele estabeleceu ali Adão e Eva, e estabeleceu a nossa vida, Ele criou famílias para serem benditas do Senhor, abençoadas pelo Senhor, e vale para todo o tempo, e a gente tem que estar lutando para que a nossa casa esteja na presença do Senhor. Aleluia. E a importância de podermos ministrar, ou desde pequenos, ou já grandinho, como eu me converti depois, mas a importância que isso tem nas nossas vidas. E eu queria falar de um exemplo na Bíblia, porque Deus não falava só com Adão e Eva, né? Ele usou vários servos, Moisés, Noé, Davi, Paulo, que o Cris pregou aqui uma palavra tremenda na quinta-feira, que quando o Senhor escolhe, ele nos chama, ele transforma a nossa vida, né? Que aliás as escamas dos olhos de Paulo caíram de perseguidor. Ele foi um grande homem de Deus, né? Abençoador. E lutando ali, porque nada é fácil, né? Eu tenho lido algumas passagens de José, os projetos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa. Ele tem estabelecido, mas às vezes, como o povo teve que conquistar ali no deserto, a terra prometida, eles tiveram que passar. Não é só chegar lá e está tudo certo. O Senhor exige posicionamento das nossas vidas, atitude. José teve o sonho e o sonho ia se cumprir, mas até se cumprir foram muitas lutas. Mas o importante é olharmos para o Senhor e prosseguirmos buscando a Ele, não desanimando, porque aquilo que Ele promete para as nossas vidas, Ele cumpre. E a promessa de Deus para as nossas vidas é que a nossa família seria abençoada. E o Senhor quer mais e mais da nossa vida, da nossa casa. E eu queria pegar um exemplo de alguém assim muito importante, que foi um grande milagre. Como nós somos milagres de Deus, porque você está aqui nesta noite, porque o Senhor te deu vida, e quando nós abrimos os nossos olhos e nos levantamos, é um milagre de Deus na nossa vida. É o Senhor te guardando, é o Senhor te sustentando, é o Senhor te trazendo até este lugar. Aleluia. E eu queria que os irmãos, se puderem, abrir ali no livro de 1 Samuel. Aleluia. Aleluia. Bom, todo mundo conhece, a maioria, né? Eu creio que se todos que estão aqui conhecem o Senhor, conhecem a história de Ana. E Samuel foi um grande exemplo do poder de Deus, que o Senhor usou a vida dele e falava com ele. E Samuel, ele chama atenção porque, quando eu falei do milagre, Samuel foi um milagre de Deus. Porque ele foi fruto de oração de uma mãe que era estéril. E que ela subia ali para adorar ao Senhor. E ela não subia de forma fácil, não, porque ela era irritada lá pela Penina. E o coração dela era angustiado, amargurado, mas ela subia para adorar ao Senhor. E ali, perante o sacerdote Eli, e ela fez um voto ao Senhor. E o Senhor confirmou ali, através de Eli, aquela oração que ela fez. Eu creio que ela subiu algumas vezes e ela não tinha intentado no seu coração fazer um voto. E aquele dia foi diferente e ela colocou que se o Senhor desse um filho, ela entregaria a ele para o servi-lo na sua casa. E Samuel foi esse milagre. Foi esse milagre do Senhor, né? E eu não queria falar muito de Ana, mas assim, você deseja tanto algo e ela entregou o seu único filho ali para servir ao Senhor. Porque quando fazemos um voto, nós temos que cumpri-lo. E o Senhor entregou o seu único filho em favor das nossas vidas também. E para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E Samuel foi gerado e depois disso, todos os anos eles tinham que adorar ao Senhor. E o sacerdote ali continuou abençoando a vida deles e declarou que o Senhor desse mais filhos a ela. porque ela tinha entregado o seu filho. E se cumpriu essa palavra porque Ana teve mais 3 filhas e 2 filhos, ao contrário, teve mais 5 filhos para guardar, né? Já viu a mente. E o que aconteceu? Chegou na época de desmamar, né, o Samuel. Por isso que eu falo do lar, da importância do lar. Porque eu creio que Ana, ali no tempo que ela gerou Samuel, ela abençoou ali o seu ventre. Eu creio que ela declarava palavras de poder, e porque ela havia feito esse voto. E ela ficou pouco tempo com Samuel, porque quando chegou o tempo de desmamar, né, que falou que ela depois entregaria o Senhor, e seu esposo falou, tão somente cumpre aquilo que você prometeu. E eu fui pesquisar, assim, desmamar, uns falavam 3 anos, ou de 4 a 6 anos. Olha só, quão pequeno, nossa, quando eu li isso, meu Deus, né? Muita fé mesmo, confiança e determinação daquilo que você colocou diante do Senhor. E ali ela levou Samuel perante o sacerdote, para que ele pudesse aprender do Senhor. E tem várias passagens aqui, não sei se eu vou ler todas, porque o tempo também, né? Aqui, quando ela entregou, no capítulo 1, versículo 24, diz assim: havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito, muito criança. E ali, Ana, depois que entregou Samuel ao Senhor, porque também, né, pensando, vamos olhar com os olhos espirituais, ela estava entregando ao Senhor para aprender as coisas do Senhor, então não tinha que temer, porque o Senhor cuidaria dele. E como cuidou, e como foi um grande profeta, né, um grande juiz, um homem tremendamente usado pelo Senhor. E aqui diz que depois ela adorou o Senhor, né? E lá no versículo 11 do capítulo 1 ainda diz: então Eucana foi-se a Ramá, sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, nós que temos, ou você que tem, ou você que irá formar uma família, saiba da grande importância que tem. Irmãos, olha, até, desculpe, assim, hoje há muito tempo que eu conheço o Senhor. Primeiro, sem o Senhor nós não somos nada. Jesus falou que sem Ele nós realmente nada podemos fazer. E só vivendo e entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida e olhando para o mundo hoje, aquele que é realmente um servo de Deus não deixa o seu filho à mercê daquele que quer destruir. Ele tem essa responsabilidade. Você que é jovem, tem alguns jovens aqui que pensam em formar a sua família. Sem o Senhor, nós não somos nada. E com o Senhor, Ele diz que nós teremos lutas. Mas você tem um Deus vivo, soberano e todo-poderoso. Ele ministrou meu coração e falou: fala, meu povo, eu estou vivo. Ele é um Deus vivo, que cuida de nós e que nos ajuda ainda quando a gente passa situações que você acha que não vai sobreviver. Ele disse que quando nós passarmos pelas águas, ela não nos afogaria, e pelo fogo a chama não arderia em nós. Porque vai passar, porque você tem o Senhor dos Exércitos na sua vida. E muitas coisas nós não entendemos lá na mocidade. Samuel era muito criança, mas ele já estava aprendendo as coisas de Deus, e a sua mãe abençoou o seu ventre e declarou que ele era do Senhor. Eu declarei sobre os meus filhos que eles são do Senhor, eles seriam do Senhor. Eu creio que tem muitas mães que fizeram isso e fazem isso. E quando a gente é jovem, a gente às vezes não entende muitas coisas, temos muitas atitudes, às vezes impulsivas, ou agimos, né, sem aguardar, ouvir a voz do Senhor. Por isso que a experiência, o Senhor fala para ouvirmos os mais experientes. E quantas coisas eu olho lá para trás, né, das muitas atitudes, algumas atitudes. Mas o Senhor vai nos ensinando. E nós temos um Deus que nós podemos chegar a Ele e pedir perdão muitas vezes aos nossos filhos por palavras que são lançadas, por atitudes. E quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, Porque o Senhor nos criou para termos um relacionamento com Ele, para termos intimidade com Ele. Por isso que Ele se chegava ali diante de Adão e Eva. Eles tinham esse contato direto com o Senhor. E a gente tem mais do que intimidade. Já foi pregado isso aqui, né? Quando a gente conhece, né? Eu conheci o Valdineres, a gente vai conversando, já trabalhávamos juntos, mas vai ouvindo um ao outro e vai, o Senhor vai, porque foi Ele que preparou, né? E Ele vai, a gente vai tendo mais afinidades, o Senhor vai despertando o amor e o desejo de ficar juntos. E aí, quando você convive mais com a pessoa, pelo olhar você sabe se ela está triste, pela voz, eu falo que pela voz, eu falei isso aqui, você conhece a pessoa, isso é intimidade, é relacionamento, e é isso que o Senhor quer das nossas vidas, mais dEle, mais intimidade, mais relacionamento, e assim é a nossa vida, quando a gente vai buscando mais do Senhor, e vai corrigindo os nossos erros, e vai sendo moldado pelo Senhor, e é isso que Ele quer. E desde pequeno, você que tem a oportunidade, desde pequeno, não deixe os seus filhos perdidos aí, não deixe, esteja atento a eles, ao seu esposo, e vai declarando, e vai ministrando, e o esposo também. Esse é o poder do Senhor. Por isso eu creio que Ana descansava no Senhor, como nós podemos confiar, ainda que venham as angústias, as aflições, nós temos o acesso ao Pai, podemos falar com Ele. E Ele nos ouve. E é isso que Ele diz, que Ele nos ouve. E nós temos essa certeza, essa convicção. E aqui também no versículo 18 diz, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui ele devia ter aí de 7 a 12 anos. E aqui diz, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. Ele a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, porque é dele. Os meus filhos são do Senhor. Né? Meu genro e minha nora também. A sua vida, os seus filhos são do Senhor. Porque você também é filho, né? Você é do Senhor. Aleluia. E aqui diz, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aqui no versículo 26 do capítulo 2 diz, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Como Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Samuel crescia diante do Senhor. E ali ele estava aprendendo. E é isso. Ele não tinha conhecimento, né? Ele tinha conhecimento das coisas de Deus, mas a experiência era na convivência. Era estando ali junto a Eli, aprendendo com ele. E a experiência maior, assim, né, que eu queria colocar com os irmãos, está lá no capítulo 3. Aleluia. No versículo, eu vou ler do 3 até o 7. Diz assim, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse, eu vou continuar a ler aqui mais um pedacinho. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Eu vou ler até aqui. E este é o poder do Senhor, que no tempo certo Samuel estava sendo preparado por Deus, como nós somos preparados por Deus. Por isso que eu falei, o Senhor nos criou com um propósito, e cada um tem um chamado e um propósito. E algo que você pode fazer para o Senhor. Ninguém é incapaz. Ainda que a gente não se ache, a gente vai vencendo os medos, as barreiras, e nós devemos, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, né? Mas de ousadia, não nos deu o espírito de medo, que muitas vezes o inimigo tenta colocar, mas de ousadia. E Samuel, ali junto ao Senhor, ele estava ali junto ao templo, e ali ele podia aprender. E um dia, né, como diz aqui, que ele ainda não tinha tido a experiência com o Senhor, né, com a palavra dele, não tinha sido manifesta, o Senhor o chamou. E ele entendeu que era o Senhor, e pediu para que ele respondesse, eis-me aqui. E o Senhor, ele nos chamou também. Ele chamou a sua vida, e ele fala conosco, sim. E ele não, ainda não tinha entendimento, mas à medida que ele foi se aprofundando, ele conseguiu, através da palavra de Eli, do ensinamento que Eli deu a ele, ouvir a voz do Senhor. Assim como o Senhor falava ali com Adão e Eva, ele fala conosco ainda hoje. Ele quer abrir os nossos ouvidos, como ele falou com os servos dele, ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo Deus, o Deus soberano, todo-poderoso. Ele fala conosco através dos louvores, ele fala conosco através da sua palavra. Por isso que nós precisamos nos aprofundar, estar na presença de Deus, do Senhor. E temos que lutar para estar. Porque a carne briga mesmo com o Espírito. E quanto mais de Deus, quanto mais nos aprofundamos, mais somos levados pelo Senhor. E como é tremendo, né? Quando eu falo assim, lá do, às vezes de coisas, de atitudes, muitas vezes a gente abre mão, né? Dá mais valor à nossa vida, ao dia a dia, às correrias. E às vezes o de Deus é tão pouquinho, né? O tempo de Deus é o menor. Mas os valores são invertidos, devemos primeiro dar o melhor para Deus. E assim como Samuel ouviu a voz do Senhor, e ali, a partir dali, ele teve até que levar uma palavra de revelação que Deus deu a ele sobre a vida de Eli, sobre a família dele. E ele ainda falou, fala tudo, nem me encobre. Porque se ele não falasse, o Senhor cobraria dele. E a partir dali, ele foi usado grandemente pelo Senhor. E eu queria só, né, dizer isso, Samuel, foi um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Ele foi consagrado ao Senhor. E se você está aqui, você conhece o Senhor, você é consagrado ao Senhor. Ele foi ensinado ali desde pequeno. Eu não fui desde pequena, mas eu estou aprendendo a palavra do Senhor a cada dia. E eu quero mais e mais do Senhor. Que você possa desejar mais e mais do Senhor. Declare isso sobre a sua vida. Você tem que desejar mais e mais do Senhor. Porque longe dEle, afastado dEle, nós perecemos. Aleluia. E Ele, aqui, né, desde pequeno, serviu ao Senhor. E vocês acham que foi pouco tempo ele serviu ao Senhor até a sua velhice. Até ali depois que as pessoas pediram que um rei, quiseram um rei. Ele orou ao Senhor e o Senhor concedeu um rei. E ele disse que não era por isso que ele ia deixar de abençoar aquelas pessoas. Você foi chamado para abençoar vidas. Por isso que devemos ter profundidade com o Senhor e ouvir a voz do Senhor, a viração do dia. A viração do dia que o Senhor visitava Adão e Eva é hoje, é agora, é de manhã, é à tarde, é em todo o tempo, é a viração do dia. E o Senhor quer falar conosco em todo o tempo, Ele quer andar contigo, ter um relacionamento contigo. Não é só a pôr do sol, é em todo o tempo, a Bíblia diz orar sem cessar. Hoje a palavra pastoral foi sobre oração, em todo o tempo, vamos lutar, não deixe o inimigo vencer. Lute contra isso, porque vem o desânimo. É difícil às vezes começar, mas não importa, não tem uma regra. Tem que ser só ao pôr do sol que você pode se ajoelhar em todo o tempo. O Senhor quer ter um relacionamento conosco em todo o tempo. A viração do dia é em todo o tempo. Abre os seus ouvidos, deixa o Senhor falar contigo, peça que Ele abra os seus ouvidos. Eu sempre peço, Senhor, que eu possa ouvir a sua voz. Às vezes até para sair eu fico, Senhor, é da sua vontade? Porque a gente tem que temer, tem que ser dependente do Senhor, dependa do Senhor. Não que eu não sou perfeita, não, ainda tem muitas coisas para melhorar, mas cada atitude, eu vejo isso na vida do meu esposo, aguardar a vontade do Senhor, o tempo do Senhor. Peça para que Ele te direcione em todas as áreas da sua vida. Você jovem, se guarde para o Senhor, se consagre ao Senhor, se santifique ao Senhor, ouça a voz do Senhor, peça para Ele cuidar do seu futuro, porque a palavra de bênção é liberada. Se você não tem um pai, uma mãe que te abençoou, que não conhece o Senhor, você tem livre acesso ao Pai, fale com Ele, e a palavra de Deus é liberada. Eu vejo isso na minha casa, sobre a vida dos meus filhos, aleluia. Eu vejo sobre a vida de muitos irmãos. Aqui todos os irmãos, todas as vidas são abençoadas. Depende de nós, depende de você. E Samuel foi esse homem que até a velhice, ele foi usado por Deus. E só, já estou terminando aqui, no capítulo 13, é 12, que 13 é quando ele falou que ia orar. No versículo 12 diz assim, que isso é tremendo, a separação, né? Da vida para o Senhor, e é isso que Ele deseja das nossas vidas. Não nos contaminarmos com as coisas do mundo. E ali Samuel, diante do povo, ele pôde dizer assim. Então, no versículo 1, diz assim, então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. É um grande exemplo para as nossas vidas. Eu admiro, a Bíblia toda é maravilhosa. Eu sempre falo que eu admiro Daniel, né? Ali, Sadraque, Mesaque, Abednego, mesmo José, todos, né? Mas essa atitude de Samuel, ele pôde chegar diante do Senhor. Como Ezequias orou e falou, Senhor, olha para a minha vida. E o Senhor acrescentou 15 anos de vida a ele. E tem algo aqui que eu parei no meio aqui. Samuel, ele teve o privilégio de ungir dois reis, que foi Saul e Davi. E foi um grande profeta obediente. E eu escrevi aqui, fidelíssimo ao Senhor e grandemente usado ao Senhor. Que nesta noite, se há algo assim na nossa vida, né, que sempre há algo que a gente precisa melhorar, que nós possamos olhar aqui, desde o exemplo da sua mãe Ana, e a atitude ali de consagrar o seu filho e entregar em Samuel. Porque aquela palavra liberada de bênção, né, foi cumprida na vida dele. E ele pôde chegar diante do povo. Que foi depois disso que ele falou que eu continuarei abençoando a vida de vocês. Quem seria eu para não abençoar? Nem guardou mágoa. Eles não me querem, né? Não falo mais com vocês. Mas ele pôde chegar diante das pessoas e falar que ele tinha sido fidelíssimo. Ele não aceitou suborno, ele não roubou, ele não defraudou ninguém, ele não tirou vantagens, né? Como tantos reis ali que foram constituídos fizeram coisas abomináveis ao Senhor. Dá para se separar sim. Como é que você consegue? Se aprofundando mais a Deus, se achegando mais a Deus. Ele diz, se achegue a mim, que eu me achegarei até você. Deixa o Senhor, ele fala que as ovelhas, né? Nós ouvimos esse cântico aqui. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E diz que as ovelhas dele ninguém arrebatará das mãos dele. Esse é o Senhor que você serve. Aleluia. E eu queria ler só mais um versículo em João. Fala que está terminando, né? É, convive com o pastor, né? Peraí. Se some meus papéis, sim, já viu, né? E um era das ovelhas, né? Que está em 10:27. Aqui no 14:21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o poder do Senhor, do Deus vivo, que está nesta noite, neste lugar, e que quer mais e mais das nossas vidas. E não importa a idade, não importa. Quanto mais você acha, já sei tudo, o Senhor quer mais de você. Se achegue ao Senhor e Ele se achegará à sua vida. Você não perderá, não tem como estarmos na presença do Senhor e não comermos o melhor desta terra. E herdarmos a vida eterna, que é o mais importante. O presente da salvação, lute! Lute e vença. O seu ajudador é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano. E assim nós podemos falar: eis-me aqui, Senhor. Ouvimos a voz do Senhor e queremos ser grandes instrumentos nas suas mãos. Aleluia.